acho que é uma boa.
Ah lá, esses dias.
Eu acho que a gente vai ficar rindo por um bom tempo. É, esses dias, eu tava no Twitter, não sei se foi no Twitter ou se foi num grupo do WhatsApp que eu recebi um print que fez a minha vida muito mais feliz e fez eu repensar muitas coisas, como a maioria dos tweets me fazem. E o tweet dizia alguma coisa do tipo assim: amiga, para de militar o tempo inteiro, vai beber um copo com água.
Você também precisa hidratar, né, amiga?
E aí... isso me fez pensar muito, né? E a gente já tinha começado um pouco sobre isso, né, Bárbara? Sobre Sim. essas questões de militância, de problematização e de distanciamento das causas como um todo.
Exatamente. Nós somos militantes, Nós né? somos muito militantes. Ativos, inclusive, né?
Exato.
Eu sou a Bárbara.
Eu sou o Plínio. E o tema de hoje é militância versus problematização. Ok, então acho que a gente já começou bem, né? A gente já começou mostrando que tem uma diferença. E eu acho que a principal diferença é que a problematização vem de uma desconstrução de questões problemáticas que estão enraizadas sobre um tema, sobre um assunto, sobre alguma coisa. E a gente problematiza para desconstruir essas questões.
Uhum.
A militância vem muito de uma luta por uma causa.
Sim.
E isso já diz muito, né? Você tá lutando por uma causa, normalmente você tá tentando trazer pessoas pra sua ideia, tentando educar as pessoas, e isso precisa ter uma comunicação assertiva.
Sim.
A problematização normalmente vem com uma comunicação mais agressiva, que é o quê? Não. Dedinho levantado pra um lado e pro outro, tentando, assim, impor a sua ideia sobre a de outra pessoa sem uma forma muito... assertivo e
educado. Porque eu
acho
que, querendo ou não, a partir do momento que você escolhe militar por uma causa, seja ela homofobia, gordofobia, machismo, racismo, enfim, todos esses ismos.
Isso.
Você precisa, eu acho que uma coisa que todo mundo que milita faz é se posicionar.
Uhum.
Eu gosto de me posicionar. Quando eu vejo alguém, né, fazendo coisas que favorecem esses tipos de violência e tal contra as minorias, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de me posicionar. Eu nem consigo não me posicionar.
Esse
eu
é
acho.
Um grande problema. Eu ia te perguntar isso agora.
Mas
quando
acho...
se posicionar?
Então, eu acho que, na verdade, tem três coisas que permeiam a problematização.
Uhum.
Você se posicionar em fora do contexto,
uhum.
sabe? Tipo assim, por exemplo, igual aconteceu o caso da Beyoncé.
Não sei.
A Beyoncé postou uma foto que todo mundo começou a falar que ela tava gorda na foto.
Uhum.
Nem sei se foi ela que postou, se alguém tirou a foto. Eu sei que ela tava...
foi na pré-estreia de Rei Leão.
Isso, exato.
Sim.
Exato.
Uhum.
Ela postou essa foto e as pessoas começaram a falar que ela estava gorda. E começaram a surgir vários posts e discussões sobre isso.
Uhum.
E aí uma das discussões... foi falando que ela... qual que era o problema dela estar gorda e tal, não sei o quê. Então, e aí surgem vários problemas, entendeu? Dentro disso. Porque não é que o problema é ela ser gorda. Porque não existe problema realmente na pessoa ser gorda.
Sim.
O problema é que ela não era gorda. E a partir do momento que você que você intitula a Beyoncé de gorda, como que uma pessoa gorda vai se intitular?
Uhum.
De obesa?
Uhum.
Mas e aí como que a obesa vai se intitular? De quê?
Problematização fora
Entendeu?
Do contexto.
Então, assim, a pessoa começa a ver problema. Não, o problema não é falar que a Beyoncé tá gorda, entendeu? O problema é que ela não tá gorda. O problema é que ela tem várias outras coisas ali pra serem notadas do trabalho dela, sabe? De conquistas dela, do que o corpo dela. E aí, começam a ter causas ali problematizando. E aí, mais do que isso, olha só que interessante. Hoje mesmo, eu sigo o perfil de uma psicóloga, Cecília Dassi. E ela postou sobre essa militância, essa problematização aí que rolou.
Uhum.
Porque ela começou a ver muitos perfis falando sobre, né? Achando ruim que as pessoas terem chamado a Beyoncé de gorda.
Uhum.
E falando como que a sociedade tava difícil, né? E tal, não sei o quê. Militando mesmo. E aí ela parou pra conferir. Pra ir lá no... ela foi lá no Twitter, foi lá no post original e começou a ver os comentários. E... eram muitos comentários elogiando a Beyoncé.
Uhum.
E quase que minoria mesmo
falando
do peso dela.
Uhum.
Entendeu? Então teve uma problematização muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de dar voz. Mesmo que aquilo ali esteja acontecendo, né, em minoria. Realmente,
uhum.
eu acho que a gente precisa de dar voz pra chamar a atenção se 1% da sociedade tiver, né, agindo errado, a gente tem que talvez se posicionar realmente.
Uhum.
Entendeu? E a terceira, então só aí eu já falei duas, tá?
Sim.
Duas formas. Uma que é o você militar fora de um contexto. Outra é você colocar, fazer uma coisa, né, muito grande pra uma coisa que tá pequena.
Uhum.
E a terceira é você ser rude, você tratar a situação a ferro e fogo.
Uhum.
Ou então, a olho por olho, dente por dente. Tipo assim, homem não trata mulher assim, então homem tem que ser tratado assim.
Sim.
Entendeu? Então eu acho que isso causa distanciamento nas causas.
Isso.
Causa distanciamento
nas causas. Exato. Eu acho que assim, você falou uma coisa muito importante. Nós somos militantes, nós estamos o tempo todo, em todas as oportunidades, tentando educar e tentando não deixar que comentários e que falas agressivas e falas machistas, homofóbicas, racistas, o que for, se tornem muito frequentes, que tenham voz, que tenham, assim, muito impacto numa roda de conversa, etc, etc. Porém, a questão é a seguinte. Nas causas sociais, existe uma necessidade nossa de encontrar a nossa voz e de, assim, compartilhar o nosso conhecimento. Porque, querendo ou não, é isso. E quando a gente tá aqui conversando e aparece uma pessoa, por exemplo, recentemente teve a Copa do Mundo, né, feminina, e teve aquele monte de comentário escroto que a gente não sabia mais pra onde enfiar comentário escroto. E, às vezes, a gente tava numa mesa de bar, pessoas alcoolizadas, pessoas que não estavam, assim, dispostas a ouvir o que você tinha a dizer, e aí você ia lá e tentava educar e tentava conversar. Por isso que eu perguntei, quando fazer isso? Porque, querendo ou não, eu não sei. Essa é uma pergunta, talvez, pra mim, porque eu não consigo ficar calado. Isso é um problema muito grande.
Eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu
uhum.
convivi com uma pessoa muito difícil, assim, por um tempo na minha vida,
uhum.
que era uma pessoa homofóbica. Era aquele tipo de pessoa que falava assim, não, tudo bem ser gay, eu respeito, eu não tenho nada contra os gays, mas não pode beijar. Por que que beija na rua?
Uhum.
Entendeu? Por que que beija em público? Era esse tipo de pessoa.
Uhum.
Então... E aí eu sempre discutia com essa pessoa e gerava desconfortos. E aí eu pegava e ia embora da festa e tal, e não sei o quê. E, enfim, gerava bastante problema, assim, sabe?
Sim.
E eu fui percebendo que essa pessoa era desse jeito, entendeu? Eu infelizmente, não conseguiria mudar e eu não conseguia ter uma conversa saudável com essa pessoa.
Uhum.
Então, eu comecei a pesar... Tem uma coisa que eu peso muito em relação a isso, é sobre a evolução das pessoas. Às vezes, eu acho que tem pessoas que são evoluídas e que elas conseguem te ouvir, sabe? Elas conseguem discutir aquilo, mesmo que não tenha a mesma opinião que você, mas elas conseguem te ouvir, falar o posicionamento delas também, e aí vocês conseguem criar um diálogo. E mesmo que ninguém chegue a um consenso, teve uma discussão saudável ali.
Uhum.
Vou pensar nisso, vou pensar nisso também e tal, e não sei o quê. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que aumentam o tom de voz, e aí a gente quer aumentar mais um pouco, e aí a gente fica alterado, e aí a gente começa a se sentir ameaçado, né? A se
Sim.
sentir, assim, né, mal mesmo com aquela situação, e que aí não vale a pena,
uhum.
entendeu? E que basta a gente perceber quem que são essas pessoas e optar. Eu, por exemplo... Por muito tempo eu não tive opção de convívio, porque ele era irmão de um ex-namorado meu. Então
Nossa.
Eu tinha que encontrar com ele.
Com muita frequência.
Algumas vezes, sabe? Por mais que eu quisesse evitar, eu não... Não era justo eu, né, não
uhum.
querer eu evitá-lo de encontrar sempre.
Uhum.
Então eu me propus a encontrar e não tocar nesse assunto. E quando esses assuntos fossem tocados na mesa, se eu não quisesse ouvir, eu me retiraria, assim, no sentido de ir no banheiro, né, fazer um xixizinho.
Eu acho que acontece, quando eu penso, se existe momento pra militar, existe evento pra militar, eu penso muito nisso. Eu citei a mesa de bar lá no futebol feminino que tava rolando. Porque, querendo ou não, se a gente pensa que a militância tem que vir da educação, existem circunstâncias que favorecem ambientes, assim, que vão favorecer
uhum.
esse diálogo, né, educativo. E existem circunstâncias que não vão. Uma mesa de pessoas alcoolizadas, pessoas que às vezes são um pouco sem noção, não vai favorecer muito.
Uhum.
E eu percebi isso com o tempo, eu tenho me policiado muito. Em alguns momentos, eu vou ouvir frases muito desagradáveis e que eu vou conseguir ser pontual e tentar dizer, olha, eu acho que você deveria repensar isso, porque é um pouco complicado. Aqui tem uma mesa super diversa, um monte de gente diferente, que vem de lugares diferentes, etnias diferentes, orientações sexuais diferentes e gêneros diferentes. Eu acho que você podia pensar com calma antes de falar. Só que aí, isso vem muito do... Aí tem o álcool, aí tem o barulho, aí tem a pessoa querendo falar mais alto. Então, assim, ocasiões que favorecem que
uhum.
favorecem. Eu percebi com o tempo que se eu conseguir... Em uma mesa de bar, ou num jantar em família, ou em algum momento, assim, uma, né, uma circunstância social. Não falar, só ouvir, mesmo que me desagrade, eu vou ser uma pessoa bem evoluída. Uhum. Porque militar não tá só no falar o tempo todo. Saber falar no momento certo também é militar. Uhum. Porque, querendo ou não, não adianta você ficar, tipo, brigando e caçando confusão e problematizando coisas que você sabe que não vai chegar num contexto, que não vai se desenvolver, que não vai ter um ponto, sabe? Não, não vai ter, assim, tem resultado.
Aquela questão, tem aquele ditado, né? De jogar pérolas aos porcos.
Eu acho que é bom. Porque se a gente for pensar que a militância é lutar por uma causa, é aversivo você ser agressivo, você brigar, você falar mais alto, você não ter uma forma assertiva de comunicar, porque a pessoa não vai te ouvir, ela não vai entender o que você tá querendo dizer, e aí além de não entender, não ouvir, ela vai se distanciar, que é o que a gente tá falando aqui. Distanciamento das causas. A gente tá tentando ensinar feminismo gritando. A gente tá tentando ensinar feminismo apontando o dedo. A pessoa não vai aprender e não vai querer aprender com outra pessoa também.
Isso é um grande problema. Existe essa... Ai, droga, esqueci a palavra. Ah lá, todo podcast eu esqueço uma palavra.
Pode ser um bordão. Eu acho que pode ser uma coisa sua, né? Pra todos os podcasts. A gente não vai se prender nisso, tá, mas bom. Quando você lembrar, você volta.
Bom, mas tem aquela imagem, né, que as pessoas têm de que, por exemplo, feminista são pessoas agressivas, uhum, né? São pessoas que põem o peito... Gente, sério, todas as vezes que eu comento com alguém que eu sou feminista, a pessoa me pergunta, mas você põe o peito pra fora? E falo, não, meu querido, não põe o peito pra fora, porque meu peito é bonito, é um peito padrão, entendeu? Não vou estar lutando nenhuma causa pondo ele pra fora.
É, não vai fazer, entendeu? É, eu acho complicado. Eu acho que o que acontece? Eu citei o exemplo da família e foi ótimo, assim. Porque na minha família, por exemplo, eu acho que é o único local que eu aprendi a me calar. Depois do último, depois da última festa, depois do último Natal, sabe? Eu aprendi que não adiantaria ficar gritando com paredes, gritando com árvores, gritando com objetos, com coisas inanimadas. Porque, querendo ou não, ou você educa, ou você passa seu ponto de uma forma calma, assertiva, educativa, ou você não faz. Porque se você fizer de uma forma agressiva, além de distanciar, você vai criar um desconforto. Na minha família, por exemplo, quando o assunto é política, né? 2018 foi um ano difícil pra gente, por causa de política, etc, etc. Quando o assunto é política e minorias e causas sociais, eu não consigo falar mais. E eu não me culpo mais de não falar, de não, tipo, me posicionar e de não estar sempre nas rodas de conversa, porque eu não tenho maturidade pra isso ainda, eu acho. Uhum. E as pessoas que estão lá não estão dispostas a me ouvir mais também, então não vai chegar em lugar nenhum. E aí chega num ponto importante, que é o seguinte: como se portar no evento social com uma pessoa sem noção? E eu acho que, Bárbara, você vai ser boa nisso. A gente tá aqui numa mesinha, tomando bons vinhos. E aí o amigo do seu amigo começa a falar umas coisas machistas sem noção. Que eu sei que isso te irrita muito. E aí ele começa a ser super machista e você tá ali com seu namorado, com seu primo, com seu amigo, não querendo criar desconforto. O que você faz?
Ah, eu acho que tem situações e situações.
Uhum.
Eu acho que, por exemplo, se ele tá sendo machista com uma pessoa ali na minha frente, sabe? Se tá havendo uma agressão, mesmo que seja de forma verbal e tal, não sei o quê, eu interviria, entendeu? Eu falaria, olha, eu acho que você tá fazendo errado e tal, eu, sei lá, ia depender muito do contexto, mas eu me posicionaria, isso eu tenho certeza que eu me posicionaria se tivesse acontecendo algum tipo de agressão ali, de novo, mesmo que verbal.
Uhum.
Se ele tivesse, né, contando, por exemplo, um caso, vamos supor que ele esteja tratando uma mulher de forma pejorativa, ai, coisas que homem adora, oh meu pai do céu, ah lá, eu fico com raiva só de falar.
Eu sei.
Mas enfim, se ele estiver contando um caso, por exemplo, e for uma pessoa que eu acho que não recebe bem, assim, conversa e tal, eu acho que tem jeito de você se posicionar, por exemplo, eu falaria, assim, se eu estivesse dentro da conversa, eu falaria, olha, não acho que é bem assim, eu questionaria ele de uma forma, assim, tentando mostrar pra ele algum lado diferente daquele que ele vê... E tal, teria mostrado como eu me sinto, sabe, nessa situação, uhum, no sentido de falar como eu me sinto mal, quando eu vejo que um homem me trata daquela forma que ele tá tratando e tal. Enfim, eu tentaria mostrar pra ele, tentaria trazer ele um pouco pra uma situação empática.
Sim.
Entendeu? E se ele não tivesse pegando essa empatia ali no ar...
Levantaria e embora.
Não, depende, né? Talvez eu ficaria e não sei, mas se tivesse outras pessoas com quem eu conversar, uhum, e tal, não sei o quê, ou se o assunto pelo menos mudasse. Agora, se fosse um assunto constante, se é uma pessoa que constantemente sempre é machista e tal, não sei o quê, eu certamente não teria essa pessoa dentro do meu convívio, entendeu? Eu escolheria não conviver com ela, até porque, gente, a gente não veio nesse mundo pra curar ninguém, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência também de que nós não somos responsáveis por carregar o mundo nas costas e sair militando por aí e ter que educar todo mundo, entendeu? E eu simplesmente tiraria essa pessoa do meu convívio se eu visse que ela, né, não pode aproveitar da minha vasta inteligência. Eu não queria, não iria querer mais conviver com ela.
Entendi. Bem maduro da sua parte.
Ah, obrigada.
Eu, com o decorrer dos anos, assim, eu aprendi uma lição muito difícil, que foi calar, assim. E esse calar é de uma forma difícil mesmo, uma forma de se culpando... Do tipo, você devia estar fazendo alguma coisa, você devia estar falando alguma coisa, você devia estar ali educando, você devia estar se posicionando. Mas eu descobri, com o tempo, que a militância também existe no silêncio. E aí, às vezes, não vai acontecer o efeito contrário. Porque eu já vi, na minha frente, acontecendo o efeito contrário.
Como assim? Conta isso.
Ué, você tá aqui, tentando... Não vou, assim, dar exemplos e dar nome aos bois.
Ah, eu adoro nome aos bois.
Não dá.
Eu adoro boi com nome.
Vamos boi sem nome.
Tá bom.
Tá aqui acontecendo uma discussão sobre racismo, e aí a pessoa tá falando, super se posicionando e dando argumentos super válidos e educando a outra, mas de uma forma muito agressiva, muito incisiva, e aquela coisa começa a virar uma discussão,
essa
um conflito.
Essa pessoa não sou eu, não, né?
Não.
Ah, que bom.
Começa a virar um conflito, e esse conflito distancia a pessoa completamente da conversa. E a pessoa que, tipo assim, já era racista, passa a ser racista e ignorante, mais ignorante, porque assim, ela não tá mais disposta a conversar sobre racismo com ninguém. Entendeu? Porque assim, sempre que ela acha que vai começar com racismo, sobre racismo, vai brigar. E eu falei, eu não quero ser o militante que vai distanciar as pessoas. Porque, querendo ou não, a gente tem que educar aos poucos. E eu acho que a gente já teve exemplos disso, né? A gente tá indo bem, Bárbara. A gente tá indo bem, eu acho. Conseguindo educar com calma, respirando, bebendo uma água. Eu acho que esse tweet mudou a minha vida, sabe? Vai beber uma água,
e
sabe?
E eu acho que a gente tem que pensar muito exatamente no sentido da palavra educar. Sabe? A gente, né, como psicólogos, a gente trabalha muito com orientação de pais,
sim,
né? Porque o problema não está nas crianças. Está em como os pais educam aquelas crianças. É. Como que eles criam aquela criança. E não adianta virar pra uma criança e falar com ela assim, não pode sair na rua, por que não? Ah, mas por que não? Eu quero brincar e tal. Não, por que não? Por que não? Por que não? Ah, por que não? Não é resposta. Ah, vai pro seu quarto agora. Não adianta, entendeu? Você precisa de falar, olha, a rua tá escura, você tá vendo? Se a gente for pra lá, lá é perigoso, tem alguns casos de que tem perigo lá e tal e não sei o quê. Nossa, será que a gente pode negociar de manhã? Enfim, algum dia.
Encontrar as circunstâncias mais favoráveis,
exatamente,
né?
Exatamente, entendeu? Então, educar é isso, educar é você expor. E eu acho que uma coisa que sempre funcionou, assim, dentro da minha militância, é isso que eu falei, trazer a pessoa pro lado da empatia, sabe?
Mostrar
pra ela o que eu já passei ou que pessoas próximas de mim. Porque, claro, assim, não dá pra eu pegar todas as causas, né, gente? Eu nem tenho lugar de fala em todas as causas. Mas eu pego muito exemplo de pessoas que vivem perto de mim e que sofreram, né? Que seja homofobia ou racismo, alguma coisa do tipo. E eu tento mostrar como é difícil e tal, como é diferente. E é isso, sabe? Eu acho que e uma coisa que eu trabalho muito nessa questão da militância é ter compaixão pelas pessoas.
Sim.
Porque a gente vem de uma sociedade que educa a gente a ser contra as minorias, entendeu? A gente
cresceu, enraizado.
Enraizado, tanto que eu falo... Todo mundo, gente, é machista. Até eu tenho pensamentos machistas, entendeu? Mesmo eu sendo, assim... Eu me sinto a própria feminista, juro por Deus. Mas eu sei que de vez em quando eu tenho pensamentos machistas.
A gente tem que se policiar,
entendeu?
Muito.
E eu tento me policiar pra isso e tal. Mas é ter compaixão, sabe? Eu tenho muitas pessoas do meu convívio que não estão no mesmo processo que eu. E eu não fui sempre feminista, entendeu? Eu tive que passar por muita coisa na minha vida. Eu tive que ter muitas influências perto de mim pra eu me tornar uma pessoa feminista. Eu tive que ter pessoas gays ao meu lado pra eu ver o que elas estavam passando. Então, eu vivi muita coisa... Eu passei por situações na minha vida e eu fiz escolhas que me ajudaram a estar aqui, mas nem todo mundo
tiveram
essa oportunidade, entendeu? Por exemplo, em relação à questão do corpo, que é uma coisa muito presente pra mim, eu sou uma pessoa totalmente contra dietas e tal, e luto.
E trabalha com isso.
Mesmo,
né,
que eu não seja gorda, eu pego a gordofobia como uma causa, porque é uma questão quase que do machismo também, né? Que Qualquer mulher que é colocada fora do padrão de beleza sofre um pouco com a questão do corpo e tal, e não sei o quê.
Falou a referência de comportamento alimentar em Belo Horizonte.
Mas, enfim, eu pego e eu vejo que muitas pessoas perto de mim estão ali sofrendo com alimentação, tendo um péssimo relacionamento com a comida por conta do corpo, por conta da autoestima, por conta do machismo e tal, não sei o quê. E, às vezes, elas não conseguem entender o meu posicionamento, sabe? Às vezes eu falo alguma coisa, entra num ouvido e sai no outro. E tudo bem, eu entendo que não é o momento delas, entendeu? Não é o que elas estão prontas pra viver, é o que eu tô pronta pra viver. Uhum. É o que eu tô pronta pra ouvir, é o que eu tô conseguindo lidar. Eu tô dando conta disso agora, mas a Bárbara de 5 anos atrás não daria conta disso jamais, entendeu?
Eu acho que entender isso muda tudo. Entender que você não... os privilégios mesmo, de novo, né? Entender que você... nem todas as pessoas tiveram acesso à educação, acesso a oportunidades e não tiveram um olhar empático que você tem.
Gente, se vocês souberem o tanto de realidade que existe no mundo,
exato,
é uma coisa assim. Teve aquele documentário na Netflix de meninas que não sabiam o que era menstruação. Entendeu? Eu já vi relatos, gente, eu não sabia que isso existia. Até eu ouvi um relato de uma pessoa de uma religião que eu nem sabia que existia ainda, porque pra mim era uma coisa ultrapassada. Eu não sabia que existia isso. A minha realidade, as pessoas que eu convivo, é totalmente diferente. Mas eram pessoas que achavam que mulher não podia estudar, que mulher não tinha que ir pra faculdade, que mulher que ia pra faculdade começava a ser mal criada, que mulher não tinha que ter acesso a conhecimento, que mulher não pode usar regata. Entendeu? Mulher, enfim, mulher não pode usar calça. E isso pra mim era um pensamento muito que eu jurava que não existia isso mais. Eu jurava que isso já tinha, que todo mundo, que todo o mundo já tinha evoluído.
Uhum.
E não é. A gente vive uma situação, a gente vive numa bolha, literalmente. Cada pessoa vive com o seu grupinho, com pessoas mais ou menos do seu nível social. E que eu digo mais ou menos, gente, é uma variação muito grande. Mas é porque se a gente for pegar a variação toda de todas as diferenças que existem no mundo, é muito grande.
É
muito maior do que a gente imagina. Do que a gente acha que existe dentro do nosso círculo social, entendeu?
Uhum. E a gente precisa pensar nisso, assim, pensar que a pessoa que você tá conversando talvez não teve acesso à educação que nem você teve. E aí o que acontece? Ela não teve acesso, não teve exemplos perto dela, não teve olhar empático, então você precisa ir com muita calma, tentar, tipo, construir, assim, um tijolinho de cada vez, educando e mostrando que, olha, então, eu vivi isso, eu acredito que talvez você precise olhar com um olhar diferente. E mesmo que isso não seja eficaz, pelo menos a conversa saudável, que nem você falou no começo.
Uhum.
Olha, tudo bem, você não concorda comigo ainda? Depois de 1/2 hora, 1 hora, 2 horas conversando, tudo bem.
Eu vou beber uma água.
E você vai pensando.
Você vai pensando.
Querendo ou não, eu acho importante as pessoas estarem aprendendo sempre, né?
Sim.
Trocando experiências.
Uhum.
E isso é básico. E com base nisso, eu criei um passo a passo.
Adorei.
Eu criei um passo a passo pra mim, e eu acho que pode ser muito importante pros militantes aí. Tá ouvindo, militantes? As militantes aí que não bebem água, os militantes que não estão se hidratando.
Expectativas foram criadas, quero
dizer. É um passo a passo que pode ajudar um pouco a gente identificar, assim, como a gente pode agir.
Tá.
O primeiro passo é identificar o motivo do incômodo.
Uhum.
Por que você se incomodou com a fala da pessoa? Da onde que vem esse incômodo, assim? Independente
Nossa,
de onde
isso
você
é
tiver.
Muito real.
Isso é muito,
muito
importante. Se você tiver, tipo assim, numa festa, numa vibe, é ótimo. Numa rave, num bar, sei lá, no jantar, onde for. Por que você se incomodou com o discurso da pessoa? Identificou? Internalizou aquilo? Pode ser no seu tempo,
Leva
tá?
Pra sua terapia.
Levou pra terapia. Talvez você não vai ter tempo naquele momento. Mas pensou, identificou, assim, o motivo. Depois, entende a situação. As contingências, né? Nós, da análise do comportamento, vamos saber usar esse exemplo bem, assim. As contingências que favorecem. Começa a observar o ambiente. Onde você tá? Você tá num bar? Você tá num bar há mais de 5 horas, todo mundo bêbado? Você tá num jantar de família? É um jantar de família? Sei lá, é uma entrevista de emprego? Ou é uma conversa com pessoas de uma empresa que você acabou de entrar? Onde você tá? Vai, favorece ou não? Vai te prejudicar ou não? Então, assim, entende a situação. Entende o ambiente, depois de identificar
se
o motivo do
incômodo. Se o ambiente favorece ou
não. A discussão,
não,
a
você...
conversa.
Uhum.
E o terceiro, e talvez principal passo, é reconhecer os impactos da sua fala.
Uhum.
Que é o seguinte, favoreceu ou não favoreceu? Vai falar ou não vai? Ok, falou? Reconhece se fez sentido. Se faz sentido você ficar conversando mais de 1/2 hora, mais de 1/2 hora com uma pessoa, que se ela tá te ouvindo, se ela não tá te ouvindo, se ela tá entendendo ou não, se tá fazendo sentido, sabe? Reconhecer se a sua fala tá chegando da forma que deveria chegar.
Uhum.
Isso é importante, porque senão, para e vai beber a água. Eu acho que esse exemplo, gente, a gente vai repetir isso pro resto da vida. Porque senão, não faz sentido. E aqui, longe de mim, e acho que longe de você também, dizer para as pessoas que, olha, não militem, não, é, em alguns momentos não, é importante calar, não problematize.
Eu acho
contrário,
muito importante o muito, posicionamento.
E nós dois
você
juntos,
sabe disso, né, Vivi? Gente, eu falo, eu sempre falo, eu não sou a pessoa que fica em cima do muro. E eu não sou mesmo, em qualquer situação, gente, em qualquer situação.
A palavra é difícil, viu?
Eu sou muito posicionada.
E o problema é que acontece? A gente espera isso das pessoas. Isso é um problema.
Uhum.
A gente se posicionar, a gente está ali.
Eu todo. Milito para as pessoas se posicionarem, gente. Eu não acredito nisso.
Isso é uma questão. Mas eu acho que quando a gente tá junto, inclusive, isso é um problema, né, Mara? Porque a gente tem que se posicionar. A gente olha um pro outro, não vai falar, não vai falar, não fala, não fala. Porque.
Abriu a boca, abriu o outro
a boca,
vai junto.
Acabou. Só que, assim, reconhecer se o ambiente tá sendo favorável ou não, se tá favorecendo a sua fala ou não, é importante. Porque aí você vai estar falando com paredes ou com árvores. E a gente não quer isso.
Não quer.
Mas ao mesmo tempo, a gente não tá falando pra ninguém falar, ninguém militar, ninguém se posicionar. É importante, sim. Sempre que for possível se posicionar.
Sim.
Militar e falar da sua causa, e falar de onde você vem, e por que é importante discutir causas
Sim.
sociais.
Até porque eu acho que é a partir dessa fala que as pessoas começam a trazer isso pra consciência, que as pessoas, uhum. que outras pessoas começam a se identificar com aquela vivência.
Sim.
E que eu acho que é onde as causas vão pra frente mesmo, sabe? Vão adiante. É igual ir pra rua, levar a faixa, uhum. fazer passeata e tal, e não sei o quê. Se posicionar, que seja numa roda de conversa, numa resenha, é isso. Entendeu?
Trocar experiências,
exatamente.
Né? E isso faz com que a gente cresça e aí
agora, de novo, não adianta você fazer isso de uma forma ríspida, de uma forma que a pessoa vai ter que entrar na defensiva pra conversar com você e que aquela conversa não vai render nada.
Ataque não vai produzir.
Não vai.
A gente tem que ser assertivo. Comunicação assertiva, meninas.
Depois
importante.
A gente faz um podcast sobre comunicação
isso.
assertiva.
Porque senão, não, a gente não vai ter o que a gente quer, que é o efeito.
É.
Mas aí a gente chega numa questão, antes da gente finalizar esse episódio, da problematização. Porque querendo ou não, você falou o caso da Beyoncé e eu lembrei da comparação, porque saiu também, né, uma foto do Nick Jonas recentemente, eu te mostrei, inclusive. Você ficou,
é um
né?
Belo de Nick Jonas.
Ficou toda apaixonadinha com o Nick Jonas. Nick Jonas engordou um pouco, né, assim, e ele tava no iate, acho que com a esposa dele, a Priyanka, lá, e aí começaram a comparar as repercussões das fotos da Beyoncé, que engordou um pouco, e do Nick Jonas, que engordou um pouco. E veio a problematização toda, nossa, porque quando a Beyoncé engordou um pouquinho, vieram chamá-la de gorda. Quando o Nick Jonas engordou um pouquinho, vieram chamá-la de daddy, né? Que ele tá bonitão, que ele tá lindo e maravilhoso. Eu acho que a problematização lá é importante. O problema é ela vir o tempo todo sem contexto. E eu já fui essa pessoa também.
Uhum.
É mais uma vez que eu vou ter que, assim, me entregar. Eu já fui essa pessoa também. De problematizar umas coisas que não precisava naquele momento, que criou desconforto. Então, às vezes, é importante a gente pensar que, olha, vou problematizar, sei lá, uma fala ou um comportamento. Devo. Porque, querendo ou não, assim, vai ter alguma causa? Vai mudar alguma coisa? Discutir sobre isso é importante. Fazer um textão, uma thread no Twitter, fazer um textão no Facebook, talvez seja interessante. Mas problematizar demais, o tempo todo, será que vai ser útil?
É porque eu mesmo peso muito a energia que eu vou gastar naquilo.
Ah,
eu vivo vendo coisas na internet que eu quero... Se eu pudesse, gente, eu passava o meu dia no Facebook militando, entendeu? Só que aí eu lembro que eu vou ter que ler comentários contrários ao meu, e que aí eu vou ter que ser aquela pessoa empática, e que eu vou ter que, né, ter uma boa dose de compaixão por aquela pessoa, e que eu vou ter que gastar mais um tempinho pra responder, porque eu não vou aguentar ouvir calada. Enfim, eu sei qual que é a energia que eu gasto pra militar.
É, eu também.
Entendeu? Então tem hora que eu deixo de lado.
Uhum.
E não significa que eu sou uma pessoa menos feminista,
uhum.
por causa disso.
Sim.
Entendeu? É o que eu dou conta de fazer e tudo bem.
E tudo bem. É isso mesmo. A gente tem que entender o que a gente pode fazer, quando a gente pode fazer e se a gente deve fazer naquele momento.
Exato.
Isso é importante.
Uhum.
E aí, no mais, meninas, é o seguinte. Para de militar um pouco e vai beber
uma
água. Porque assim, sério, às vezes essa militância está sendo em vão e é desconfortável.
Desconfortável. E eu acho assim que pra fechar, assim, eu acho que é isso, é a gente perceber que quando uma pessoa, ela é machista, ela também sofre com o machismo dela, né?
Sim.
Seja com a masculinidade tóxica. Quando uma pessoa, ela é gordofóbica, ela também sofre com o corpo dela, sabe? Com os padrões que ela tem que manter, que seja.
São pessoas que reproduzem muito.
Que reproduzem.
Uhum.
E pra elas estarem reproduzindo, elas têm que estar dentro desse sofrimento que a gente luta pra tirar, porque a gente saiu desse lugar, a gente luta pra sair, e elas ainda estão ali naquele lugar sem nem ter consciência de que estão ali,
uhum.
entendeu?
É, bem isso.
Então eu acho que é isso, gente. Compaixão. Gratidão, luz.
E sempre discurso de forma educativa, não agressiva.
Isso aí.
E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, Bárbara.
Um beijo e um queijo.
Até logo.
Até.